Let's rock. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Sala de Controle. Aqui é o Guilherme, editor e fundador do site Automação Industrial, e comigo aqui tá o Vinícius.
Bom dia pessoal, Vinícius da Automação Industrial, mais uma vez um prazer estar com vocês.
E aqui hoje com a gente tem um convidado que é muito especial pra gente, é o César Cassiolato.
Bom dia Guilherme, bom dia galera. Estou muito feliz, agradeço imensamente o convite. Espero que a gente possa fazer desse bate-papo algo bem produtivo. Bom dia a todos.
Pessoal, o tema de hoje é protocolo Profibus. Então, hoje a gente vai entender o que é o protocolo, como que foi a evolução dele ao longo do tempo, quais as vantagens e desvantagens também. Então, vamos para o tema. Então, pessoal, para começar o episódio de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre o César Cassiolato, né? Eu acho que para muitos que já estão na área da automação, o César já é uma figura conhecida ali, né? Já dispensa apresentações, mas para quem não conhece, César, conta um pouco mais sobre a sua formação, a sua história profissional e o que, que você está fazendo hoje, né?
Cara, eu tenho 53 anos, né? Mais de 30 anos aí no mercado de automação. Eu sou formado pela USP de São Carlos em engenharia elétrica com ênfase em eletrônica. Eu iniciei minha vida profissional, né, desenvolvendo equipamentos eletrônicos com ótica, onde a gente selecionava grãos para a área de agricultura, grãos de café, amendoim, soja, ervilha, né? Depois acabei indo para a área de desenvolvimento de equipamentos médicos e, finalmente, fui para a Smart, onde eu fiquei 20 anos. E aí, ali, eu comecei na área de engenharia de desenvolvimento, virei gerente de produto e, depois, nos últimos 14 anos que eu tive lá, eu assumi algumas diretorias. E agora, nos últimos 6 anos, praticamente, estou na Vivaz. A Vivaz é uma empresa também brasileira, de alta tecnologia, tecnologia de ponta, onde a gente está desenvolvendo equipamentos para área de automação, e ali a gente está com um grande desafio, né, que é desenvolver tecnologia no Brasil. Além disso, cara, eu tive a honra de participar da Fundação Associação Profibus no Brasil e América Latina, né? Profibus vai ser o tema do nosso bate-papo. Ali eu fui 2 vezes vice-presidente, 2 vezes presidente. A gente também teve a oportunidade de ser diretor técnico do grupo FDT aqui no Brasil. Eu também tive a oportunidade de trabalhar junto à ISA, Seção Sertãozinho. Então, em 2013, eu fui eleito o presidente. E falando em Profibus, é uma coisa muito legal. E aí, isso tive uma participação que eu acho muito interessante a gente compartilhar, que foi na elaboração do Profile 3.0, né, do Profibus PA, junto aos grupos de trabalho no Profibus International. Isso me deu uma grande experiência, né, e fez com que, posteriormente, a gente tivesse uma expansão significativa aqui no mercado brasileiro. A gente sabe que o mercado brasileiro ele é um dos maiores em base instalada, né? É um resumo bem simples aí, né? Essa é a minha jornada até então, né?
Legal, César. E falando um pouco mais também da Vivaz, né? Para quem não conhece a Vivaz, você agora como, né, fundador, diretor também da Vivaz, você quer falar um pouco mais sobre o que a Vivaz faz, a linha de produtos, como que ela está evoluindo? Porque eu acho que é interessante a gente comentar sobre isso também.
Bom, pessoal, a Vivaz é uma empresa 100% brasileira, né? Ela vai completar 6 anos de sua fundação. São 5 anos ofertando produtos no mercado. A gente abriu as portas no dia 1º de maio de 2015. A ideia inicial dela, né, no primeiro ano, era ser uma empresa de automação predial. Ela foi fundada pelo Leandro Torres, né, nosso amigo que infelizmente nos deixou em 2017, né, acabou falecendo, infelizmente. E ele fundou junto com o nosso amigo Benedito Sinastro. Eles tinham saído anos antes da Smart. Depois, em 2016, eu e mais outros amigos, né, nos quais eu posso citar o Evaristo Orellana, o Alex Ginato, a Valéria Venturini, o Marco Graton, o Edson Boaba, Rodrigo de Felício e o Tércio de Carvalho, eles se juntaram, né? Nós se juntamos ao Leandro e o Benedito em etapas diferentes, né, ao longo dos anos, mas acabamos compondo um corpo técnico bem forte em termos de desenvolvimento de equipamentos de campo e tecnologia digital. Hoje, para você ter uma ideia, a gente já fornece para grandes grupos de setores, dos diversos setores industriais, a gente exporta para 30 países e recentemente a gente fechou um contrato de parceria tecnológica com a Altos, que é uma grande empresa, também brasileira, né? E muito importante aí no cenário brasileiro de automação. Super importante no setor de óleo e gás e no mercado de sistema de automação em PLC, né? O interessante, né? O nome Vivace, ele vem do italiano, né? Significa vivaz, movimento cadenciado e rápido, né? E é dessa forma que a gente trata os negócios, né, de forma harmoniosa e com muita rapidez, a gente vem construindo esse futuro da Vivace. Assim a gente gera também os nossos negócios e enfrenta os desafios, né? Hoje, a gente tem, então, uma equipe formada por excelentes profissionais com um forte domínio de hardware, software, mecânica, firmware, aplicativos para web, aplicativos para celulares, né? E eu acredito que a Vivace ela representa uma nova fase no desenvolvimento e fornecimento de produtos e serviços na automação industrial no Brasil, né? A gente sabe o quão difícil é desenvolver tecnologia no Brasil. Analisando o nosso portfólio, a gente vê com muito orgulho, né, os resultados até aqui, né? Fica o convite, então, pro pessoal até visitar o nosso site, né? vivaceinstrumentos.com.br e ter uma ideia do que vem sendo feito ao longo desses 6 anos.
Sem dúvida, César. Recomendo todo mundo que estiver ouvindo esse podcast acessar o site da Vivace e também conhecer. E, César, sem dúvida, assim, pouco tempo de vida também, a Vivace já está, igual você falou, já está despontando ali e com certeza vai conquistar cada vez mais o mercado, né? Feitas as apresentações aqui, vamos começar com a pergunta mais básica hoje do nosso episódio, que é, César, o que é o protocolo Profibus?
O Profibus é uma das tecnologias, né, digitais que foram desenvolvidas. É um protocolo no qual você tem um sistema de controle que permite a conexão com o que a gente chama de intercambiabilidade e interoperabilidade, né, diversos equipamentos e fabricantes. Significa isso? Significa que você tem uma rede como se fosse uma rede de computadores. Cada elemento dessa rede ele tem uma função, cada um deles recebe um endereço, e a partir daí, né, existe um mestre nessa rede. Certamente podem existir mais de um mestre, mas vamos pegar o caso mais simples, que seria o mestre, onde nesse mestre vão estar as estratégias de controle. Ele vai, de tempo em tempo, perguntar para cada elemento da rede que são responsáveis por medições, por exemplo, pressão, temperatura, densidade, vazão, né, e assim por diante, vai pegar essa informação, vai trabalhar de acordo com uma lógica de controle e vai atuar nos elementos finais, por exemplo, os atuadores, posicionadores de válvulas e assim por diante. A grande sacada, né, desse protocolo digital é que ele veio principalmente para substituir a tecnologia convencional 420 mA, que é uma tecnologia que está aí por vários e vários anos, robusta, mas que é limitada em termos de informações, diagnósticos, né? Hoje a gente sabe que, ainda mais com o advento da tecnologia digital, você quer o quê? Você quer ter a possibilidade de ter a sua planta, a sua aplicação nas suas mãos, não só em nível de controle, mas também para garantir a segurança operacional, ter manutenção com menor custo, proteger os ativos. E o Profibus, ele veio para atender essas necessidades. Então, assim, de forma bem resumida, ele traz várias vantagens, né? Fácil cabeamento com redução de custo, a operação dele é simples, ele também foi desenvolvido para atender áreas classificadas, então, áreas com segurança intrínseca, áreas com prova de explosão. Ele permite altas taxas de comunicação. Com o advento da tecnologia digital e esse boom que nós tivemos de aplicativos, né, hoje existem poderosas ferramentas de configuração, parametrização, do próprio gerenciamento de ativos, né, que é a manutenção com inteligência, onde você tira proveito de históricos e tendências para minimizar os custos e tomar a decisão do melhor instante de fazer uma parada de manutenção. O Prof. Bus, ele acaba sendo uma solução completa, porque ele tem várias variantes, desde o nível de chão de fábrica até o nível corporativo. É uma tecnologia aberta e contínua em evolução. Isso é muito importante para o usuário, né? Porque senão ele compra um sistema de automação, fica amarrado, depois não consegue fazer expansões com facilidade e vira uma coxa de retalhos, né? Então, de forma bem simples, né? Seriam essas as vantagens. Lembrando, né, que hoje existe um mercado estimado de comunicação industrial em torno de 80 bilhões de dólares ano, né? Uma taxa de crescimento de 10%. E o Profibus tem tido sucesso em aplicações por mais de 30 anos. Né? Se a gente fizesse uma análise em termos de market share e considerando as tecnologias Fieldbus, né, a gente vai ver que pelo menos 50% de participação do mercado vem com a tecnologia Profibus, onde 40% desse mercado engloba mais de 80 milhões de nós. Né? Então, dá para a gente ter uma ideia da grandiosidade dessa tecnologia, do nível de sucesso com quem ela vem sendo implantada. O Profibus PA, que é uma das variantes aí da tecnologia, né, que foi desenvolvida para atender a área de automação de processos, onde você está lá no chão de fábrica, com as medições de variáveis analógicas, como temperatura, pressão, controle de posição, densidade, nível, etc. Né? Hoje a gente já fala que já tem mais de 15 milhões de nós instalados, né? O Profinet, que é a variante da camada superior, né, que atende aí o mercado de Ethernet, já tem uma participação de 30% nesse mercado e atualmente a gente está falando em mais de 32 milhões de nós, né? Ou seja, de forma bem breve, já deu para mostrar para vocês a capacidade desse protocolo, né, desde o chão de fábrica até o nível superior, manuseando dispositivos de entrada e saída digitais com alta velocidade, né, e mostrando que essa crescente demanda de tecnologia daqui para frente vai aumentando cada vez mais, e o Profibus, com certeza, ele cobre toda essa necessidade. Então, ficaria aí de forma bem, bem simplista da minha parte, né, mostrando algumas vantagens e comentando sobre o potencial dessa tecnologia no mercado.
Uma das dúvidas assim, que a gente vê, principalmente quando estudantes começam a olhar, né, mais sobre o tema Profibus, é uma dúvida que é o seguinte, né, você tem o Profibus, depois você começa a ter outras palavras ali no meio, que seria Profibus PA, né, igual você falou, Profibus DP e Profinet. Você já deu uma resumiu um pouco, né, sobre como que está a participação desses, mas para quem ainda não sabe nada a respeito, para diferenciar o que é Profibus PA, DP e Profinet, você conseguiria explicar esses tópicos para a gente de uma maneira resumida para a pessoa entender qual que é a diferença entre cada um deles?
Então, ó, cada um desses nomes aí, né, eu comentei que é uma variante. Então, o Profibus DP é onde a gente tem equipamentos que vão trabalhar em alta velocidade e que necessariamente ou principalmente são equipamentos que precisam ter tempos de respostas rápidas, né? Então, normalmente estão associados a acionamentos discretos na rede Profibus DP. A rede Profibus DP, então, ela pode ir desde 9.6 kbits por segundo até 12 megabits por segundo, então dá para ver a questão da alta velocidade. Certamente, a taxa de velocidade escolhida pelo usuário vai depender das necessidades, dos requisitos, né, de temporização dessa rede. Existe um balanço, né, entre a performance e essa velocidade. Por muitas vezes a gente vê que o usuário ele quer escolher a mais alta taxa de velocidade, mas existe um comprometimento, inclusive, com o meio físico. Você não pode ir distribuindo o cabeamento sem levar em conta os requisitos técnicos, porque a gente sabe que quanto maior essa distribuição, quanto maior é o comprimento do cabo, né, passando pelas instalações industriais, mais susceptível esse cabo vai ficar à emissão eletromagnética. Ou seja, você vai aumentar muito a probabilidade de que um ruído entre na comunicação. Embora a tecnologia ela possui mecanismos para minimizar essa influência da emissão eletromagnética. Então, existe um comprometimento no Profibus DP entre a taxa e a distância. Para altas taxas de velocidade, a gente escolhe cabeamentos menores, né? Distâncias menores E certamente a gente pode colocar repetidores para poder estar expandindo com segurança. Então, no Profibus DP, nós temos esses equipamentos, que são equipamentos escravos, que são equipamentos de acionamento discreto, liga e desliga. Alguns equipamentos também com algumas medições analógicas, mas isso é muito raro. E o Profibus DP é a variante onde nós temos os mestres. Tá? Então, ali eu posso ter dois tipos de mestre. O mestre classe 1, que vai ser o responsável por ler e tomar decisões muito rápidas de acordo com a estratégia de controle. São comunicações cíclicas que eles fazem. E nós temos também os mestres do tipo classe 2. Tá? Uma comunicação do tipo classe 2, a gente chama ela de acíclica, ou seja, ela não é algo periódico, mas sim sobre demanda. Então, pode ser através de um mestre que tem uma interface de comunicação, utilizando EDDL, utilizando FDT-DTM, e que esporadicamente o usuário, de acordo com o requisito dele, ele vai lá e muda uma faixa de um equipamento, ele faz uma configuração, ou seja, é algo pontual. Esse tipo de comunicação, no ciclo de comunicação, é reservado um tempo para que o mestre classe 1 se prepare, fique com o domínio da temporização da comunicação, conhecido como token. Venceu esse limite de tempo, ele passa o token, tá, que é um frame especial, é um conjunto de dados especial, para o mestre classe 2, que vai ficar um período de tempo e vai retornar para o mestre classe 1. Tá? Então, de forma bem resumida, essa é a operação que acontece nesse barramento onde nós temos equipamentos para Profibus DP. Lembrando que, além dessa troca de dados cíclicos, né, que são os dados pertinentes ao processo, existem outros frames de comunicação, né, no Profibus DP. Um deles, né, que é super importante, é o frame de diagnóstico. Então, ciclicamente, o mestre ele consulta seus escravos através desse frame, e se alguma coisa de errado tiver com o equipamento, ele estaria reportando nesse frame de resposta de pedido de diagnóstico. Outros tipos de frames, né? E que até eu convido o pessoal a visitar o site da Vivace, onde tem vários artigos técnicos, né, sobre a composição de diversos tipos de frames, né, do Profibus, para ter uma ideia. Isso para a gente ver o quão, em termos de bem elaboração, é feito o protocolo, né? Existem vários grupos de trabalho, né, para se determinar esse tipo de frame, todo o mecanismo de comunicação. Da mesma forma que no Profibus DP, nós temos uma outra variante, que é o Profibus PA. E no Profibus PA, ali a taxa é fixa. A gente não consegue ter uma variação da taxa de comunicação. Então, a gente está falando em 31.25 kbits por segundo. Um grande ponto de diferença em relação ao Profibus DP, é que neste caso, a maioria dos equipamentos já são alimentados pelo próprio barramento. E esse barramento Profibus PA, ele consiste do quê? Um único cabo de par de fio trançados, onde a gente tem alimentação e o sinal de comunicação sobreposto. Tá? Então, em termos de cabeamento, se a gente comparar com a questão do 4A20, nós vamos ver um único par de fios circulando pelas áreas de aplicações e os equipamentos plugados e distribuídos, né, de acordo com a topologia, seguindo as regras de distribuição desse cabo. Né, vale a pena a gente lembrar que quanto mais cabo a gente tem, né, eu já comentei, mais susceptível fica a emissão eletromagnética. Isso porque a gente vai criando antena, vai criando braços com capacitância e impedância, e assim por diante, né? Mas o PA, então, ele foi desenvolvido para atender a automação de processo, onde a gente tem as variáveis analógicas, pressão, temperatura, densidade, vazão, nível, controle de posição, e assim por diante, e também desenvolvido para atender as necessidades de áreas classificadas. Esses equipamentos, eles podem estar em áreas classificadas, onde existem riscos operacionais e de segurança, por serem áreas que têm gases inflamáveis, né, e assim por diante. Essa variante do Profibus PA é onde a gente tem os equipamentos, transmissor de pressão, temperatura, posicionadores de válvulas. Existem equipamentos, né, de proteção, por exemplo, como eu comentei que é um par de fios levando sinal de comunicação mais alimentação, se você der um curto, você pode colocar todo o barramento em queda, né? Você perde o barramento, né? Então, existem vários equipamentos que protegem essa segmentação de rede, né? Equipamentos inteligentes. Até a Vivace lançou recentemente, que é o VBP20, é um protetor que, além dele detectar o curto e não deixar que o curto se propague, ele percebe o aumento de corrente promovido por entrada de umidade nesses equipamentos, né? Então, são equipamentos aí para proteger a rede. Da mesma forma que a gente tem o Profibus PA, para automação de processo, Profibus DP, onde estão os mestres. Ah, vale lembrar que no Profibus PA nós não temos mestre, então existe, né, a necessidade de se ter o Profibus DP para ter o Profibus PA. Então nós temos chão de fábrica com o Profibus PA, chão de fábrica também com o Profibus DP, com acionamentos discretos e de alta velocidade. No Profibus DP nós temos os mestres, e aí existe a camada superior. A camada superior é aquela camada onde eu posso ter interconexão entre várias áreas, eu posso ter conectividade com a parte corporativa, eu posso ter, ao invés do Profibus DP levando a comunicação para os meus escravos DPs, eu já posso ter em Profinet. O Profinet vai utilizar o meio físico da internet, dando alta velocidade, alta robustez. E existe mais uma variante, que é o ProfSafe. O ProfSafe foi desenvolvido para aplicações onde você precisa ter o nível de integridade de segurança garantido. São mais para plantas químicas e petroquímicas, onde o pessoal trabalha com alta demanda e baixa probabilidade de falha. Então, de forma bem simplista, né, a gente viu as várias variantes. Dá para ver o quão é organizada essa fundação Profibus International, né, em termos de tecnologia. Ou seja, você tem o Profibus nos diversos níveis da pirâmide de automação, desde a base até o pico, né? Então, de forma bem resumida, essas são as variantes.
E ótimo, César, excelente explicação. E conta um pouquinho para a gente também como surgiu o protocolo Profibus.
Essa é uma pergunta interessante, né? Às vezes o pessoal acaba me perguntando isso em algumas reuniões, algumas apresentações, né? A gente vê aí quão evoluído está esse protocolo ao longo do tempo, né? A história dele começou com uma aventura na Alemanha, né? Formada por um grupo aí de 21 empresas. Esse projeto iniciou em 1987. Foi liderado pela Siemens, Bosch, a Kockner-Müller, a ABB, VDE, etc., né? E eles começaram com a ideia, com um conceito, né, inicial, em cima de uma variante chamada Profibus FMS, né, que seria basicamente especificação de mensagens Fieldbus, e que foi preparado para as exigências de tarefas de comunicação e as tendências, né, de comunicação daquela época. E aí, um passo adiante que eles deram foi em 1993, onde eles fecharam a especificação do Profibus DP. O Profibus DP ele veio com a variante DPV0, né, conhecida como DPV0, que era o quê? Era uma função, uma versão funcional, na verdade, priorizando a comunicação cíclica de alta velocidade. Ou seja, nessa época só se tratava dados de controle em alta velocidade. Não se tinha os dados de configuração, diagnósticos, né, coisa mais avançada. Aí sim, depois veio o DPV1 e a última versão foi o DPV2. Em 1995, para vocês terem uma ideia, começou a introdução do Profibus PA. E depois, em 1999, foi fechada a versão 3.0. Aí eu tive uma participação, né? Então, acabei participando de várias reuniões fora do Brasil, né? No qual a gente trabalhou nessa elaboração do perfil 3.0, né? Que a gente chama Profile 3.0, que hoje está na versão 3.02, que foi realmente colocado esforços para que a gente pudesse ter a tecnologia no chão de fábrica, principalmente nas áreas classificadas. Em 2000, a Profibus ela foi estabelecida, né, e aí de forma bem, bem forte no mercado, de acordo com a IEC 61158. Né? Então, ou seja, virou um padrão internacional em termos de tecnologia e barramento de campo. O Profinet foi introduzido em 2003. Tá? Então, ó, de 1987, com aquele pequeno grupo de empresas, até agora com o Profinet, e certamente, né, existem outros grupos de trabalho trabalhando aí com o Advanced Physical Layer, que vai ser os equipamentos em rede Ethernet alimentados por esse mesmo cabo. Ou seja, dá para ver que é uma tecnologia que está em constante evolução e acompanhando as tendências de mercado. De 1987 até os dias de hoje, aí, para ter uma ideia de como foi se evoluindo essa tecnologia.
Maravilha, César. Dá para ver bem que Profibus não foi algo que surgiu, né, há pouco tempo. Ele vem sendo trabalhado e sempre em constante evolução. Isso parece bastante com por exemplo, a própria internet, né, que você vê que surgiu como uma ferramenta ali de comunicação e tudo mais, e sempre o comitê ele vai atualizando ao longo do tempo ali as suas especificações, né, sempre pensando ali em como que, qual que é o próximo passo para o futuro. Acho que seria uma comparação bem interessante de como que também o Prof. Buzz ele vem evoluindo constantemente, né, para sempre estar olhando aí para as próximas tecnologias, para o futuro e sempre evoluindo, né? E aí, César, uma pergunta que também o pessoal faz bastante, né? Que seria, quais são os diferenciais do Prof. Buzz em relação aos outros, né? Por exemplo, você citou a tecnologia, né, a 4A20, a gente tem outros também protocolos de comunicação, outras tecnologias. Então, hoje, como que o Prof. Buzz se posiciona em relação a esses outros, né?
O Guilherme, então, é interessante também essa pergunta, né? Ela vem, acontece várias vezes também em alguns eventos, o pessoal pergunta, né, essa mesma questão. Então, pela minha experiência, e eu sempre comento isso, né, eu citaria, sem dúvida, dois pontos fundamentais, eu vejo, né, em termos de diferenciais. Primeiro, facilidade de uso. Embora ela tenha todo o seu desenvolvimento e toda essa questão de aplicação baseada na tecnologia digital, eu sempre comparo ela com o HART, né? O HART 4A20 é muito simples, né? O HART é um protocolo digital, né? Onde você tem o sinal de comunicação, ele é composto de duas frequências caracterizando o binário 1 e 0 e utilizado mais para a parte de configuração dos equipamentos. E ele é muito simples de se trabalhar. Como ele trabalha em conjunto com o 4A20, né? Ele é algo bem simples. Então, eu sempre comparo, eu digo que o Prof. Buzz é um HART melhorado. Por quê? Porque a comunicação dele é muito simples e ele traz vários recursos, né? Quando a gente olha o que o Prof. Buzz proporciona, não é só questão de uma melhoria de performance em termos de nível de controle, o que certamente vai trazer benefícios como redução de custo de matéria-prima, aumento da segurança operacional, a questão de expansão dessa rede ao longo do tempo, a evolução da tecnologia, né? Tudo isso a gente tem que tá de olho em termos de diferencial. Mas agrega valor, né? Facilita a manutenção, ele te entrega o valor e uma qualidade dessa medição, a facilidade de uso. E essa comparação de ser um HART melhorado, além de ter a integração em sistema de forma muito simples, isso faz a diferença, né? Então, eu citaria isso como principal diferencial. O segundo diferencial seria a robustez. Por quê? Porque o protocolo ele foi estruturado, ele foi desenvolvido, ele foi estudado e foram criados mecanismos de comunicação para garantir o quê? A alta disponibilidade. Por mais que a gente tenha alguns problemas, no meio físico 485, utiliza uma comunicação diferencial. Há um ruído que aparece num sinal, vai aparecer no outro com a fase invertida, eles vão praticamente se anular. Então, com isso, você aumenta a imunidade à emissão eletromagnética, ao efeito do ruído. Existem mecanismos conhecidos como HD, de Hamming Distance, né, no qual uma falha ou perda de bit, o próprio ASIC de comunicação, ele recompõe ou ele faz o pedido novamente da comunicação através dos retries, das retransmissões. Né? Então, o segundo e grande diferencial que eu citaria seria a robustez, respondendo a sua pergunta, facilidade de uso e robustez. Isso seria o grande diferencial do protocolo em relação às demais tecnologias.
Ótimo, César. E agora que você comentou aí bastante dos pontos positivos, né? A gente pode chamar assim. Existe algum ponto que é negativo no Prof. Buzz?
Assim, eu acredito que toda tecnologia, né, ela tem uma gama de pontos positivos e certamente vão ter alguns pontos negativos, né? Por exemplo, em relação aos pontos positivos da tecnologia, eu citaria os números do market share, nós instalados, né? Que eles falam por si só, né? Ou seja, a sua abrangência, flexibilidade de aplicação, né? Acaba facilitando que a gente possa ter produtos desde o chão de fábrica até o corporativo. Isso é um grande ponto positivo. Agora, como ponto negativo, eu vou citar dois, tá? Que, na verdade, é o seguinte, acaba sendo um ponto negativo para toda a rede digital, que é o quê? É a questão do impacto de performance e disponibilidade com a qualidade da instalação. Por mais bem elaborado que os protocolos sejam, né, que o Profibus seja aí, existe um comprometimento com o alicerce, com a base desse protocolo nas aplicações, que são o quê? São as instalações. A gente tem visto que pelo menos 90% dos problemas que ocorrem nas instalações Profibus ou nos sistemas Profibus estão relacionados com a qualidade das instalações. O que, que acontece? Em geral, existe uma falta de empresas especializadas e preparadas com os conceitos necessários para garantir a qualidade da montagem dentro do padrão que a tecnologia espera. E, por outro lado, existem também as empresas que investem em hardware, software, sistemas de forma geral, mas que chega na hora H, elas pecam, né, na hora de se instalar, na hora de comprar materiais de instalação ou contratar serviço de equipes capacitadas e preparadas para que se possa ter as instalações garantidas. Então, eu citaria esses pontos como negativos, ok?
Ótimo, César. Agora que você falou, até foi um ponto interessante, né? Que você citou como um dos pontos positivos do Profibus em relação ao market share. Eu acho que isso já emenda na nossa próxima pergunta, que seria, né? Hoje, qual que é o panorama da utilização do Profibus, assim, especificamente no Brasil? Tem algum segmento que ele é mais indicado ou que ele é mais utilizado? Como que está esse panorama hoje no Brasil da utilização do Profibus?
A tecnologia Profibus ela pode ser aplicada nos mais diversos segmentos, inclusive, por exemplo, na automação predial. Mas como o nosso foco é industrial, só para citar essa questão de flexibilidade em nível de aplicação, né? O Brasil possui um dos maiores parques instalados da tecnologia Profibus. Nós temos segmentos importantes aqui, como o superenergético, né, que são as usinas de açúcar e etanol, a mineração, segmentos alimentícios, os segmentos de bebidas, por exemplo, várias aplicações de setores de óleo e gás. Eles vêm adotando com sucesso o Profibus, né? Isso também é fruto de grandes esforços aí da própria associação Profibus, né, e da participação das empresas membros, né, que fazem parte da divulgação e promoção da tecnologia, né. Isso a gente foi criando ao longo de mais de 20 anos, vários eventos, vários treinamentos, capacitando empresas, profissionais de engenharia. E aí você vê que realmente o Brasil ele se destaca em nível mundial nesse market share. E eu acredito que os principais setores hoje aplicando em plantas novas ou mesmo em expansões são o superenergético e a mineração. A mineração é um caso típico onde você precisa ter robustez, né? O ambiente é bem diferenciado em relação às outras aplicações. Você precisa ter robustez, você precisa ter disponibilidade, né? Você precisa ter a intercambiabilidade garantida, né? Você precisa ter a interoperabilidade. Então, a intercambiabilidade é aquele que você vem, pega um equipamento do fabricante A e substitui pelo fabricante B e a rede continua operando sem grande impacto, né? Certamente, alguns ajustes às vezes são necessários de configurações proprietárias e tal, mas a gente tem visto que isso é tranquilo. E a interoperabilidade é essa convivência, no mesmo barramento de vários fabricantes, garantindo a integração e assim por diante, né? Então, cara, eu vejo o panorama da utilização do protocolo no Brasil como algo muito positivo. Vejo que a tendência, assim que a economia retomar, e ela vai retomar com certeza, a gente vai ter várias plantas envolvendo essa tecnologia. Ela traz muito benefício e eu vejo esse panorama com grande positividade.
Além disso, aproveitando, né, uma pergunta aqui que o Zé Emílio fez no nosso Instagram, que eu queria que você falasse, né? A gente falou sobre evolução, como ele está em constante evolução, mas só que ele fez uma pergunta aqui que foi se o protocolo ele está ficando obsoleto, né, hoje em comparação aos outros protocolos, enfim, a outras tecnologias. Como que você enxerga isso?
Então, Guilherme, eu acredito que não, né? Basta ver toda a evolução que nós tivemos desde 1987, né? Quando aquele grupo de empresas na Alemanha se reuniu com a ideia de padronizar, criar um protocolo padrão, né? Então, de lá para cá, a gente já viu quão evolutivo foi a tecnologia, né? Sem contar que os grupos de trabalho, eles ainda existem, né? E a tecnologia, ela está em crescente evolução, né? Eu citei a APL, né? Que é o Advanced Physical Layer, A organização ProfBus, né, ela tá, a ProfBus International está bem ativa, né? E você vê que, basta ver que não só ProfBus, mas como outras organizações estão indo na mesma direção, e eu não vejo algo como estando estagnado ou ficando obsoleto. Certamente, né, todo esse desenvolvimento das tecnologias que estão por vir, ou os complementos de tecnologia que estão por vir, né, ele sempre leva em consideração a compatibilidade com o parque instalado, né, para que você possa expandir com a certeza de aproveitar o seu legado que você tem, né. Então, vejo de forma bem tranquila essa questão da evolução, né, da tecnologia. Então, o usuário pode ficar tranquilo.
E quais são os problemas mais frequentes encontrados ao utilizar o ProfBus?
Então, Vinícius, né? Interessante a pergunta, e eu já até tinha comentado uma das respostas anteriores, né? Cara, o maior problema que eu vejo é a questão da qualidade da instalação. É a mesma coisa que você construir uma casa, né, e não estar atento ao alicerce, né? Você sobe as paredes, coloca o telhado e, de repente, desmorona tudo, né? Na questão das instalações, principalmente em redes digitais, se você não tiver a distribuição de cabeamento de forma adequada, a aquisição do cabo com capacitâncias adequadas, com as impedâncias que a norma diz, a fazer essa distribuição de forma a proporcionar a melhor distribuição, onde você não vai ter formação de antenas, não vai ter violação da curvatura mínima desse cabo, ou seja, esmagamento. Ah, vai ter o acabamento das conexões desse cabo e do shield, né, de forma adequada. Ah, vai ter a distribuição de forma segregada. Ah, eu vou separar minha rede digital de cabos de alta potência. Ah, eu vou proteger meus equipamentos com vedações adequadas para que não entre umidade. Vou ativar o terminador de rede nos pontos corretos. Aí eu vou respeitar o limite de comprimento dos cabos de acordo com o que diz o padrão. E assim por diante, enumerando vários pontos, né? Aí você analisa isso, você vê que 90% dos problemas ou mais estão relacionados à instalação. Então a minha resposta é o quê? O maior problema é a instalação. Se você garantir a instalação, você vai ver que seus problemas vão ser minimizados. E com isso você aumenta a disponibilidade da sua rede. Você não vai ter paradas, não vai ter intermitências. Outro ponto que eu vejo, e aí talvez seja falta de treinamento ou mesmo de conhecimento, né? Quanto menos dado você colocar num barramento, né, de comunicação, menos susceptível ao ruído ele vai ficar. Porque quanto mais dado eu tiver, né, se eu fizer uma análise temporal, eu vou ver que a probabilidade de entrar um ruído e afetar o sinal de comunicação é maior. Então, eu vejo o pessoal, ele vai fazer a configuração cíclica, ele escolhe a mais complexa, ou seja, aquela que tem mais dados que o mestre e o escravo, eles vão ficar trocando ao longo do tempo. E, às vezes, ele precisa somente de uma informação, né? Ele precisa de um conjunto de 5 bytes, por exemplo. Mas não, ele carregou toda ela mais completa, que tem 20. Ou seja, ele está colocando 4 vezes mais dados no barramento e isso também aumenta a probabilidade de entrar um ruído. Embora, né, eu comentei que o ProfBus ele tem mecanismo para minimizar essa interferência. Sem dúvida nenhuma, o maior problema enfrentado pelo usuário é a qualidade das instalações.
Existe algum caso que você presenciou em indústria ou história de bastidor que é interessante você compartilhar com a gente? Até para o pessoal pontuar e entender um pouquinho na prática melhor, né? Alguma história relacionada que você acha interessante.
Complementando, né, o que o Vini falou, César, igual você falou em relação às instalações, é o maior problema. Eu acho que foram nossos amigos lá da Toledo e Souza também, eles comentaram sobre alguns problemas e eles bateram justamente nesse ponto, né, que às vezes o pessoal ali, um problema simples, né, acabam gerando ali uma parada ali, porque na hora que você vai lá na instalação e vai ver, o cara torceu o cabo ali, não tá passando comunicação, enfim, rompeu, deu algum tipo de problema e acarretou num prejuízo ali, né, seja de parada, né, que se desdobra em um prejuízo financeiro por conta mesmo de não respeitar, ou tá comprimento de cabo, ou, né, torcer esse cabo, assim, romper, enfim, algo assim. E eu acho que são esse tipo, essas histórias ali, eu acho que você já deve ter presenciado ao longo do tempo ali de situações parecidas também, né?
É legal essa pergunta, né? Eu vou falar dois pontos técnicos, né, mas depois eu vou colocar uma história de bastidor, mesmo termo bastidor que vocês utilizaram aí, eu achei bem interessante e tô até rindo aqui, porque eu acabei de lembrar de uma situação bem diferente, né? Mas tecnicamente, né, isso que você comentou, né? Eu tive um projeto que nós participamos, né, onde uma rede ela estava muito instável, e aí analisando esse sinal de comunicação, eu vi que através do osciloscópio, né, na época, que a amplitude do sinal de comunicação estava muito baixa, que estava me mostrando que tinha vários terminadores habilitados naquele segmento, né? Pela norma, a gente sabe que tem que ter um terminador no começo e outro no final, né, de cada segmento. Na questão do final, às vezes ele não está no ponto mais distante, mas está num ponto final de distribuição de cabos, onde o comprimento desses segmentos da distribuição, eles são equivalentes, né? Então, você acaba colocando no ponto central. Mas nessa aplicação, né, então, através do osciloscópio, eu vi que o sinal estava atenuado, e aí nós saímos fazendo a investigação na rede, até que nós vimos que um dos segmentos tinha três terminadores. E aí eu fui comentar com o profissional da empresa que estava responsável pela instalação, né? Na hora que eu comecei a querer explicar, ele me disse, não, eu tenho vários projetos onde, às vezes, eu tenho 4, 5 terminadores, né, por segmento, né? E aí eu até fiquei sem argumento, né? Porque eu tentava justificar para aquele profissional naquele momento, mas ele não conseguia entender que o fato de você colocar um terminador a mais pode até ser que vá funcionar durante um certo tempo o sinal de comunicação. Só que, ao longo do tempo, você vai acrescentando outros elementos naquele segmento que eles vão fazendo com que a impedância vai aumentando e você vai tendo uma atenuação do sinal. E aquele terminador a mais, ou aqueles que você colocou a mais, vai acabar afetando e no final você vai ter intermitência, né? Outro caso interessante foi nessa mesma aplicação, a gente viu que no último equipamento, o PA nesse caso, que estava mais distante do acoplador DP/PA, o sinal estava muito baixo. E aí também a gente saiu num processo de investigação, a gente analisou e chegou dentro de uma eletrocalha, tinha o quê? Tinha mais de 20 metros de cabo enrolado. Ou seja, a empresa, ela largou esse cabo tudo enrolado, né? Estava adicionando impedância ao segmento de forma desnecessária. Isso daí são os principais, né? Assim, casos curiosos, né? Mas eu lembrei, não está relacionado à questão técnica, né? Mas está relacionada a um evento ProfBus, né, que está relacionado com o nosso amigo Leandro Torres, né? O Leandro Torres foi gerente de produto na época da Smart, né? Foi um dos fundadores aí da nossa empresa Vivace, e ele foi vice-presidente da Associação ProfBus, né, aqui no Brasil, América Latina. E eu tive nós fomos participando de um evento na, né, cidade de Lucerne, na Suíça, em 2011, né? Era um encontro técnico e um encontro de definições estratégicas da ProfBus International. E chegando lá, né, nós chegamos num domingo, o evento começava numa segunda-feira, mas naquele domingo tinha um evento de abertura, uma confraternização num hotel, né, lá na Suíça. E aí eu desci, estava no hall do hotel esperando o Leandro chegar, né? E aí ele chegou tudo de terno, gravata, né? E eu estava vestido de forma mais simples, né? Estava sem gravata e tal. E aí ele até me deu uma dura, né? Não, mas pô, gente, você não vai colocar um terno, uma gravata? A gente está participando de um evento importante, né? Da ProfBus International e tal. Peguei, acabei de subir, coloquei o terno, a gravata, a gente pegou um táxi.
Eu fico imaginando ele assim, todo metódico, pelo amor de Deus, né?
Foi o terno e foi a gravata, certo? Né? E aí, cara, quando a gente pegou o táxi e tal, tá quase em frente ao hotel, eu vi vários amigos da ProfBus International de bermuda, calça jeans, né? Eu olhei e vi o Michael Bryant, que era um chairman da Profibran nos Estados Unidos. Comentei, nossa, Leandro, dá uma olhada, rapaz, tá todo mundo bem à vontade, né? Aí ele, não, mas talvez eles não tenham se trocado ainda, né? Cara, e quando a gente chegou no salão, né? Ou no restaurante onde tava tendo, ia ter a confraternização, que nós entramos de terno e gravata, tava todo mundo bem à vontade, de bermuda e calça jeans. E foi aquela gargalhada, né? Então, ou seja, quebrou o gelo, tudo, né? Mas foi um fato bem engraçado. Nesse evento também, cara, ele aprontou mais uma, né? Só para finalizar essa questão dos bastidores, né? Estavam os grupos de trabalho trabalhando, e aí o presidente da Profibus International disse que precisaria de uma pessoa, de um profissional, um líder, né? Para que pudesse organizar os grupos de trabalho e ser realmente o âncora ali do evento, né, de tendências tecnológicas. Né? E de repente, rapaz, o Leandro me levanta, vai lá para frente e assume essa posição. Foi, ele descontraiu o evento, fazendo um monte de palhaçada, né? E a reunião foi incrível, né? Então, só para também prestar uma homenagem aí ao Leandro, na hora que você me fez a pergunta das histórias de bastidores, ele que foi um profissional e um amigo, né, que colaborou muito com a expansão do Profibus aqui no Brasil e América Latina, né? Teve uma participação enorme, né, de forma criativa, de forma inovadora, né, com aquele jeito dele sempre especial de conduzir as coisas, né? Então, lembrando aí dele um pouco e de história engraçada e contribuindo para a gente lembrar do nosso amigo.
Sem dúvida. Fica aí a nossa homenagem para o Leandro Torres. César, eu acho que para finalizar também o episódio de hoje, né? Eu sei que a gente só arranhou ali a superfície, né, do que a gente pode explorar nesse tema. Inclusive, fica um convite para, numa próxima oportunidade, a gente está abordando ali algum aspecto, né, sobre o Profibus, está continuando esse papo. Mas por hoje também, eu acho que algumas pessoas, né, quem está ouvindo a gente, pode pensar assim, ó, beleza, eu estou na área, estou trabalhando e quero começar a aprender mais sobre o Profibus, né, quero ingressar nisso ou quero me aperfeiçoar, já tenho uma noção, já conheço ali, mas eu gostaria de me aperfeiçoar. Então hoje, qual que seria o caminho que você indica para uma pessoa que quer se aprofundar mais em Profibus?
A gente comentou aí, né, na própria definição da tecnologia Profibus, que é uma tecnologia digital, né? Ou seja, a digitalização para a gente é um caminho sem volta. Na verdade, se a gente for ver, a gente ainda não viveu a transformação digital. A gente vai viver ainda uma transformação digital sem precedentes, cara. Ou seja, a gente está num mundo em constante mudança. Né? A gente é um mundo em constante mudança. Então, falando de uma estratégia de negócio para o mundo digital, não há uma estratégia digital sem ter negócio. Né? A gente, hoje em dia, pensando em termos de negócio, você tem que estar aliado com algo digital. Para a gente ter uma ideia, mais de 80% das novas fábricas em nível mundial, elas nascerão com tecnologia digital. Quase que 100% dessas plantas com tecnologias digitais vão utilizar ferramentas de análise para aumentar a eficiência, qualidade, diminuir risco, aumentar a segurança. Aliás, a tudo isso, data mining, ferramenta para gestão de ativos, manutenção preditiva proativa, realidade virtual aumentada, e daqui para frente ferramenta com inteligência artificial, algoritmos cada vez mais poderosos. Em resumo, a digitalização agregando valor e oportunidade aos negócios, né? É o transformar bits em bytes em um negócio lucrativo. Então, para os profissionais, eu não vejo, né? Para quem quer ingressar na área de automação ou para qualquer área envolvendo tecnologia, tem que estar familiarizado, né? Tem que estar em sintonia, em sinergia com esse momento de constante mudança que a gente está passando, né? Então, atualmente, existem muitos cursos profissionalizantes, né? Cursos de graduação em automação e instrumentação. Várias empresas também ofertam cursos avançados para aqueles que já estão no mercado de trabalho e querem se aprofundar no assunto. Ou seja, não tem como hoje um profissional fica parado, né? Se ele está entrando ou se ele já está presente no mercado de trabalho, daqui para frente, cada vez mais ele vai ter que estar atualizando seu conhecimento, ganhando a base da teoria, né, para colocar em prática. E isso certamente vai diferenciá-lo, inclusive, da faixa salarial dentro desse mercado. É importante também que o profissional se valorize, só se valorizando, ganhando o conhecimento, mostrando os seus valores, na sua área de trabalho, com isso ele vai conseguir uma melhor faixa salarial. Isso, né, certamente tem alguns setores que pagam melhor do que os outros, né, isso vale inclusive para qualquer profissão. Então a minha dica é nunca parar de estudar, né, sempre estar atento às novidades, às tendências, investir na capacitação, e o resto vai ser consequência, né? Ter o conhecimento, sem dúvida, é a chave para ir crescendo e se tornar um bom profissional. Então, Guilherme, eu acho que é um momento de transformação digital, nós ainda não chegamos no ápice desse momento, muita coisa vai vir aí, nós vamos ter muitas facilidades, né? E o conhecimento é a chave para esse crescimento desse profissional que tanto procura uma qualificação, uma boa posição em termos de emprego.
Perfeito. E para quem também quer conhecer mais, né, quer começar a estudar, também fica uma indicação ali de visitar o site da Associação ProfBus Brasil. Lá sempre o pessoal está divulgando alguns cursos, workshops ali da área. Eu acho que é um bom caminho para ingressar também e para ficar a par das últimas notícias em relação ao ProfBus no Brasil, né, César?
Ah, sem dúvida. A associação, né, eu tive a sorte de poder participar desde 1997, quando a gente começou a querer organizar um braço tecnológico aqui no Brasil, né? É uma organização muito séria no que ela se propõe a fazer com profissionais de várias empresas, né? São excelentes profissionais e que ali realmente é uma fonte de recurso, né? Para que o profissional possa ganhar conhecimento, fazer treinamento, né? Acompanhar aí a newsletter, o Prof News, com várias notícias, vários artigos técnicos e dicas, né? Bem lembrado aí, né? A associação realmente é um canal de fácil acesso para todo profissional que quer ganhar conhecimento.
Pessoal, então por hoje a gente conversou, né, um pouco sobre o básico ali do protocolo ProfBus, passou pelos principais pontos, né, igual eu falei, a gente só arranhou ali a superfície do assunto. Para um próximo episódio a gente pode detalhar mais. E eu gostaria aqui de agradecer, né, tanto o Vinícius pela participação, quanto ao César Cassolato aqui, que deu uma aula em relação ao protocolo ProfBus. Então, Vini, obrigado pela participação.
Valeu, Gui. Agradeço também todo mundo que ficou com a gente até agora. E também ao César por essa aula. Deu para entender muito bem mais, né, sobre o ProfBus e tirar muitas dúvidas.
César, obrigado também pela disponibilidade e pela participação aqui. Eu tenho certeza que vai ser um episódio que vai ajudar tanto profissionais quanto estudantes ali em relação ao tema ProfBus.
Guilherme, eu que agradeço, né? Agradeço a você e ao Vinícius pela essa oportunidade. Acho interessante a gente ter um canal de fácil acesso, onde a gente possa passar alguns detalhes para os profissionais do mercado, né? Agradeço essa oportunidade. Vocês podem contar sempre comigo aí com a Vivaz.
Pessoal, por hoje é isso. A gente se vê no próximo episódio.
Edição Noise Wise.